Panorama Agrícola para 31 de julho de 2026, sexta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é sexta-feira de lua cheia e este é o Panorama Agrícola de 31 de julho para você, amigo ouvinte. Um abraço do Mauro Moirer e do Eduardo Maier. O ditado de hoje é: para um bom pescador, meia palavra basta. Nesta sexta-feira você confere aqui no Panorama Agrícola, Boteco da Abelha no sul do estado, leite e queijo no norte de Santa Catarina. Ouça o Panorama Agrícola na internet, no aplicativo Epagrimob. Ligue 48-3665-5359 e participe do Panorama Agrícola. Envie sugestão de pauta para o e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br.
É hora das notícias.
No noticiário de hoje, você conhece o licor de mel da Boteco da Abelha de Sara. Quem conta essa história é o produtor Daniel Gomes.
A gente produz mel, né? Cria abelha sem ferrão e produz um mel que a gente conseguiu transformar esse mel num licor fino, para poder servir de entrada, né? Como petisco nos eventos. E cada um tem um sabor diferente, tem uma condição única, que a gente só encontra no licor, né? Seja da Mandaçaia, da Jataí e da Tubuna. São os três licores que a gente tem. Está lançando, inclusive, hoje aqui na Combap.
O licor é um licor proveniente das abelhas sem ferrão.
Isso, o licor é a base do mel da abelha sem ferrão. A base do mel, do licor, né? Cachaça, mel e algumas especiarias, mas o produto principal do licor é o mel. Mel puro da Jataí, mel puro da Tubuna e da Mandaçaia.
Tem uma marca?
Tem a marca. Nossa marca é Boteco da Abelha, que inclusive é o boteco mais doce do Brasil.
E em Sara?
A gente é de Sara, exatamente, capital catarinense do mel, por coincidência.
Tem uma agroindústria?
Não, a gente não tem, a gente só cria, né? A gente é criador de abelha sem ferrão. Então a gente produziu esse licor em parceria com uma cachaçaria lá da região.
Ela que faz o invase?
Faz o invase, faz todo o processo, né, de composição do licor.
Qual é a produção anual?
A gente está lançando agora, Mauro, então a gente começou com 2 mil litros, né, dividido em garrafinhas de 250 ml e 500 ml. Até porque, para a gente experimentar, né, então conforme vai a demanda, a gente vai aumentando. Inclusive também vai diversificar com outros meios também, né? A gente começou com esses três, que são as mais abelhas da região nossa, são essas três. Aí a gente vai também buscar outros bés, outras abelhas para também fazer esse mesmo processo.
Tem diferença do hidromel para o licor de mel?
Tem bastante diferença, porque o hidromel, pelo processo de fermentação, ele deixa a bebida próxima de um espumante, de um frisante. E o licor, a característica dele é a cachaça, né? Então ele tem bastante diferença.
Quem quiser provar, degustar ou comprar, contato qual é?
Ô Mauro, pode procurar lá na rede social Boteco da Abelha. Bem fácil de encontrar, pode chamar a gente lá que a gente entrega para o Brasil todo.
Esse é o produtor de Sara, Daniel Gomes, no noticiário do Panorama Agrícola.
Confira a entrevista de hoje.
Dona Elza de Guaramirim é entrevistada de hoje do Panorama Agrícola. Ela fez a capacitação Florescer e fala do negócio da família, sucessão no espaço rural, com leite e queijo.
Eu trabalho com agricultura de leite, agropecuária.
Bovinocultura de leite?
É, bovinocultura de leite.
Quantas vacas em lactação tem lá?
Hoje nós estamos com 20 cabeças, né, entre novilhas e vacas, mas de vacas mesmo em lactação nós estamos com 14.
Quantos litros de leite por dia, mais ou menos?
Hoje a gente está tirando em média de uns 280, 300 litros de leite dia.
E vende para onde?
Nós agregamos valores na propriedade, né? A gente faz o queijo, aí a gente faz o queijo tradicional e temos também começando com o queijo cabaça.
que é o queijo cabaça?
O queijo cabaça é um queijo que veio do Oriente, né? Do Oriente Médio, né? E eu trouxe ali para a minha propriedade e eu comecei a pesquisar ele e comecei a fazer. Hoje ele está quase que um chefe já.
Carro-chefe.
Carro-chefe ali de...
Vocês têm uma agroindústria na propriedade?
Sim, sim. A gente está montando. A gente já tem, né, o começo. E aí agora eu estou nesse curso do Florescer, né? Para adquirir mais conhecimento e que eu possa também ter um valor ali para agregar ali, para me fazer o registro e dar continuidade.
Muito bem. E que avaliação a senhora faz assim desse curso Florescer? O que, que a senhora já aprendeu no curso que aplica na propriedade rural?
Olha, o curso Florescer para nós, para mim principalmente, ele trouxe assim para mim um conhecimento que eu levando para minha propriedade, eu não preciso de medo de enfrentar, porque o conhecimento que eu estou tendo, que eu estou adquirindo ali, eu tenho certeza que vai ser um começo para seguir em frente e dar uma continuidade ao que a minha propriedade precisa lá.
Dona Elza, quantas pessoas trabalham na sua propriedade em Guaramirim?
Trabalha eu, o meu filho e o meu esposo.
Só três para ordenhar quantas vacas mesmo?
Hoje nós estamos com 14 vacas sendo ordenhadas.
Ordenha manual ou mecânica?
Mecânica. E eu tenho, o meu filho tem 21 anos, né? E ele está na frente de tudo. Ele é muito difícil, né, de ter um jovem hoje para que tenha tanto empenho assim com a agricultura. E eu estou enfrentando tudo isso aí também porque... Pelo meu filho também, né? Porque eu quero... Eu já vim da roça, né? Trabalhei 40 anos em empresas, depois me aposentei na empresa, daí agora voltei para a roça de novo. E eu trouxe ele comigo, e ele, quando ele veio ali comigo, ele tinha 10 aninhos só. E hoje o menino, ele se destaca. Ele disse para mim, ele disse sempre para nós que ali é o lugar dele e é isso que ele quer para ele.
Vai fazer a sucessão familiar no campo?
Sim, sim, vai fazer.
Que bom. Dona Elza, sobrenome?
É Elza Terezinha Correia de Souza. Sou família, a minha mãe é família de Luiz Alves, o meu pai é família de Braço Bom. E o meu esposo é família de Pissarras.
Braço Bom, onde fica?
Baú Ilhota. Braço Baú Ilhota.
Pessoal, sofreu com a enchente de 2008 lá?
Muito, muito mesmo. Mas hoje, graças a Deus, tá já, né, aquilo... É passado hoje, o pessoal lá tá tocando a vida de novo e se recuperaram. Teve perdas, né? Perdas irreparáveis, mas hoje...
Todos na agricultura?
É, da família do meu pai, sim. Da família da minha mãe também. E nós também, quando nós éramos jovens, nós criamos na roça, né? Nós somos filhos de agricultor, né?
O que, que a senhora fazia na roça?
O meu pai tinha diversas, era diversidade, né? Nós trabalhávamos com plantação de milho, arroz, depois o meu pai focou mesmo no gado leiteiro, né? No gado de corte e gado leiteiro.
Hoje na propriedade sua é só gado de leite?
Só gado de leite, é.
Essa é a entrevista de hoje com a dona Elza de Guaramirim. Documento número 378, no site da EPAGRE, em publicações, fala sobre potencial do cultivo de pereira no Brasil. O autor é engenheiro agrônomo e pesquisador da EPAGRE, Ivan Dagoberto Faoro. Esse documento apresenta informações e dados atualizados sobre o cultivo da pereira no mundo, com destaque no Brasil e em Santa Catarina. Evidencia baixa área de plantio de pera no Brasil, país que importa quase 90% das peras que a população consome. Essa situação decorre da baixa área plantada com pereira e ocasiona a evasão de divisas que poderiam estar circulando no meio agrícola e industrial. Nesta obra, são apresentados os tipos de pereira mais cultivados no mundo, permitindo um melhor entendimento do leitor sobre essa importante cultura. debate a falta de agrotóxicos liberados para a produção da pereira e o reduzido número de professores e pesquisadores que desenvolvem pesquisas com essa cultura. Mas nem tudo é desesperança, pois nos últimos anos foram geradas algumas tecnologias que já permitem a obtenção de produtividades economicamente favoráveis, e alguns produtores aos poucos demonstram interesse nessa cultura. Potencial do cultivo de pereira no Brasil, obra de Ivan Dagoberto Fauro.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.